Parei, dou para iniciar a sessão. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício número 506/2025. Ao senhor César Cortes, presidente do Poder Legislativo. Encaminhamento de projeto de leis. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 107, de 15 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas com a Sport Fest, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 108, de 15 de outubro de 2025, ao qual amplia e reduz o número de cargos efetivos, atualiza atribuições de cargos efetivos, altera a redação de artigo da Lei número 2376/2005, Plano de Carreira do Magistério e da Lei 3.640/2017, Plano de Carreira dos Servidores e da Outras Providências. Projeto de Lei número 109, de 15 de outubro de 2025, o qual revoga em sua totalidade a Lei Municipal número 4.196, de 3 de novembro de 2023. Projeto de Lei número 110, de 15 de outubro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo, mediante consentimento dos proprietários, a executar a limpeza dos imóveis atingidos pelas catástrofes ambientais de setembro de 2023 e maio de 2024. Projeto de Lei número 111, de 15 de outubro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recurso e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevamos antecipadamente, prefeito Sidney Ecker. Ofício número 507. Ao senhor presidente da Casa, César Cortes. Assunto, encaminhamento de projeto de leis. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 112, de 15 de outubro de 2025, o qual orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026. Sendo que tínhamos para hoje, para o momento, subscrevam-nos antecipadamente, Sidney Ecker, prefeito municipal.
Dos vereadores.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Mariano José Weitz, vereador adiante, firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal disponibilize e execute o conserto ou a nova instalação das redes de segurança da quadra de esportes da Praça Flores da Cunha, localizado no centro da cidade. A solicitação se faz necessária diante do pedido da comunidade, que relata que a rede está caída, para dentro da quadra, dificultando a prática de esportes e facilitando que a bola saia para a rua, o que pode ocasionar acidente com as crianças. A instalação de guarda-corpo corrimão no fim da calçada nova, junto à ponte sobre o arroio, na VRS 811, na localidade do bairro Rui Barbosa. A solicitação se faz necessária diante do pedido da comunidade, que relata a falta de segurança na passagem de pedestres sobre a ponte, principalmente se tratando de criança e idosa. Pede deferimento. Mariano José Weitzmann, vereador.
Pequeno experiente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, boa tarde, presidente, diretor, assessor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Falar um pouco dos meus requerimentos, que são constantes, né, mas são pedidos da população, né, sobre a rede na quadra da rua coberta. Até há pouco passei lá também, olhei novamente ela. A quadra não está sendo ocupada por total, porque ela está solta embaixo. E ela está para dentro da quadra. Quando veio uma criança, pratica um esporte, antes até tinha um monte de criança jogando bola lá. Quando veio alguém, pode ficar enroscado. Na...
Permite uma parte, Mariano?
Pode.
Eu tenho um escritório ali ao lado da praça, então cada pouco eu olho para lá e quase cada chute a bola vai para a rua ali. Eu tenho solicitado essa rede desde o início do ano. Reforcei o pedido faz poucas semanas e parece que isso está no setor de compras, já que vai acontecer em breve, então.
Ah, coisa boa. Então, que bom que você também viu, né? E principalmente também, não por par dentro da quadra, mas principalmente quando a bola sai. A gente sabe que muitas vezes crianças estão por canto jogando ali e correm atrás da bola, se vem um carro, pode dar um acidente fatal, né? Assim também como fiz o requerimento do guarda-corpo, da nova calçada que foi feita na Rua Barbosa ali, que ela se afunila ali perto da ponte, ela fica mais estreitinha, e a gente sabe que aquela ponte é estreita e tem bastante veículos que andam em alta velocidade, até caminhões, né? E tem muitos idosos que circulam, crianças que circulam, e até com com o vácuo de um caminhão, um idoso pode se assustar e cair dentro do arroio, né? Daí pode dar um acidente bem grave. Então, não é muita coisa, é uns 3 metros, 2 metros, 3 metros, nem precisa ser de aço. Até pode ser feito com madeira, mas que dê uma segurança para não é que aconteça um acidente, né? A gente sabe que é uma via estadual, mas é importante a gente fazer um corrimão ali para não causar acidentes. Também uma sugestão aqui para o Departamento de Trânsito do Executivo a respeito de placas de sinalização para deficientes físicos e idosos. Tem as pinturas na rua, que por lei, pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, não é legal. Então seria interessante colocar essas placas nessas vagas, porque tem pessoas que estão estacionando e estão respeitando. Essa semana foram 2 pessoas com deficiência que vieram reclamar que não tem vagas para estacionar, onde outras pessoas que não têm problemas estão ocupando essa vaga. Então, para estar dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que insira essas placas.
Uma partezinha, essa parte das placas, o processo acabou de ser finalizado, provavelmente o Departamento de Trânsito vai estar requerendo essas placas e as demais que os colegas vieram solicitar.
Coisa boa. E bom, obrigado. Também quero falar um pouquinho dos nossos canteiros, do Aimoré, do bairro aqui do nosso trevo de Arroio do Meio, do bairro Centro, aqui, acesso à cidade. Os canteiros são lindos, bem cuidados. Até o Paulo fez um trabalho no Aimoré ali, está de parabéns. Mas também a gente tem que dar uma atenção aos outros canteiros ali na Ponte Lajado da Barra, onde tem bastante empresa agora, a Decor House, foi para lá também, até inclusive eles estão plantando umas flores lá. E o pessoal pediu uma ajuda para o executivo, ajudar a manter, plantar algumas flores lá, nesses dois canteiros, nos canteiros da Barra da Forqueta, que estão um pouco desassistidos. Acho que até o da Medianeira, não estou lembrado agora se tem alguma coisa lá também. Para dar uma atenção também para todos, não são canteiros grandes, né? Então seria legal também embelezar a nossa cidade nos outros canteiros também. E também queria pedir, passei as demandas já para o secretário responsável da iluminação pública, eu acredito que todos os colegas, até ontem a gente teve uma reunião, mas tem bastante demandas de iluminação pública de lâmpadas queimadas, né? É bastante coisa mesmo, né? Eu ganhei relatos, já passei para o secretário responsável, falou que em seguida ia fazer, mas tem lâmpadas que estão há 2 a 3 meses que não foram consertadas. Então a gente pede uma atenção para um trabalho mais intensivo agora, que também a previsão do tempo colabore mais, teremos mais dias ensolarados para eles consigam trabalhar melhor nesse setor. Parabenizar também a todos os organizadores, a comissão, o executivo, o legislativo, aos expositores da Feira Imove. A gente estava lá presente também, os colegas aqui, acredito que todos estavam, as pessoas. Foi um baita evento para o nosso município, grandes negócios fechados. Até estava numa empresa onde uma pessoa foi comprar um maquinário ontem, fruto da feira, né? Então, a visibilidade que isso deu para o nosso município, para os comerciantes, para a empresa, isso vai, com certeza, dará muitos frutos para o nosso município. Também parabenizar o Dia dos Professores, né? São eles que ensinam a gente bastante, além dos nossos pais, né? Nossos avós, nossos familiares, né? Mas os professores têm um trabalho tão importante no nosso dia a dia, na educação das crianças, e de formar profissionais competentes. Em especial, quero parabenizar a minha esposa, que ano que vem ela vai se formar, mas já é professora substituta no Guararapes, já está lecionando, já botando a gurizada na linha. Então, meu parabéns vai a toda a classe, essa classe tão importante para o nosso município. E, por fim, também, parabenizar, a gente sabe que tem no nosso município as empresas, são sempre parceiras, ajudam, colaboram, fazem doações, às vezes no anonimato. Quero citar em especial aqui ao Valmir, ao Maurício Johan, a Color Tintas, a Cerâmica Barense, a Esquadria Sadel, onde ajudaram as famílias realmente que estão passando por dificuldades. E eu procurei eles, eles ajudaram, sem hesitar, essas famílias com os respectivos produtos das suas empresas. Só tenho a agradecer essa parceria dessas empresas que sempre estão ajudando as pessoas que mais precisam. E, por fim, também quero comentar um pouco a respeito do nosso quartel da Brigada Militar. Também fui atrás do governo estadual. Até hoje falei com o subchefe do interior, lá do governo do estado, sobre, infelizmente, a gente... Era um tratado apalavrado, né, Paulo? Não era documentado, assim, que essa verba era garantida, que viria, infelizmente, não vem mais, né? Infelizmente, se perdeu, mas também ele me relatou que o governo do estado está trabalhando uma possibilidade, estão tramitando isso, para que esse quartel possa ser construído com impostos, isentar as empresas dos impostos, e esses impostos possam ser feita uma parceria com as empresas para a construção do nosso quartel. Então, as empresas estariam isentas dos impostos no governo do estado, e esse dinheiro dos impostos viria para então, a construção do nosso quartel, que a gente está precisando, né? Então, tá, não é nada 100% confirmado, mas só para passar para os colegas, isso então está sendo tramitado lá para isso acontecer dessa forma, e com certeza acho que as empresas de Arroio do Meio vão aderir à ideia, né? Em vez de passar para um lugar, vão passar para o nosso município, para a nossa brigada ter o quartel aqui e nós termos a nossa segurança necessária no dia a dia. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídicos, secretário, Câmara, imprensa, todos que nos assistem. Falar também, como o Mariano já falou, da IMOV, parabenizar a todos, organizadores, patrocinadores, apoiadores, expositores, executivo, pelo belo evento, com bastante público, quase todos os dias. Estive presente em todos os dias mesmo, eu sempre consegui dar uma passada. E bastante público mesmo, muito importante para o nosso município, para mostrar os valores do nosso município. Claro que tem coisinhas que se pode melhorar, mas estava muito bom, né? Até muitas pessoas já pedem para fazer todo ano, né? E também falar, já falei nas outras sessões desse programa das Caretas do Saber. Então o município de Arroio do Meio foi contemplado nesse programa aí. Mas aí essas caretas vêm para o município, mas só no ano que vem, né? Falar um pouquinho da VRS 482, que é um assunto de todas as sessões quase. Até agora o Dair foi lá, fez um levantamento de novo do que precisa ser feito. E ali próximo à subprefeitura ficou em meia pista agora, porque tem bastante erosão aí por baixo do asfalto. Está bem perigoso. Esperamos que seja logo resolvido, mas sempre é bem moroso, né? Vai lá pedir um apoio, um serviço a ser feito, parece que no dia seguinte já é feito, mas não é bem assim, né? Fui procurado por um morador da rua José Meneghini, ali em São Caetano, reclamando que a estrada estava ruim e meio abandonado. Eu cheguei a falar com o Rodrigo também.
Oda, permite uma parte. Eu também tive uma reclamação dessa rua aí a respeito de roçada também. Também falei com o secretário. Eu acho que tem que passar para os serviços urbanos. Eu já passei para ele também que teria que dar uma roçada, tá? Na verdade, no Matagal lá.
Sim, até eu fui conferir lá, fui olhar e tá bem feio mesmo. Mas eu falei com o Rodrigo, daí ele disse que estão agora, nos próximos dias, próximas semanas, vão fazer todos os bairros, né, para deixar tudo bem encaminhado, né. Até agradecer ao Rodrigo aí, que sempre quando eu preciso, sempre me atende, né, e a gente sabe que não é fácil, né, muitas demandas, mas... E falar também, então, hoje, dia do professor, né, um dia muito importante, expressar a gratidão e o reconhecimento por esses profissionais e um gesto que fortalece e valoriza a educação, uma simples mensagem
pode iluminar o dia de quem dedica seus dias a iluminar o futuro de tantos outros.
Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Como a maioria dos colegas, creio que vai falar sobre a IMOV, parabéns ao pessoal que organizou, deu um bom movimento. Detalhe, nosso estacionamento, a gente teve sorte que não choveu, pois se tivesse chovido nós íamos ter sérios problemas. Mas tudo certo, não dá para fazer tudo de uma vez. E partindo da IMOV, estive lá por duas ocasiões e constatei de novo a situação referente ao pedido que eu fiz há um tempo atrás a respeito da rua lateral, da Vale Log até a fábrica de rações. Creio que o município, se já não tomou alguma providência, se alguma coisa já foi feita, algum levantamento a respeito de impacto ambiental, alguma coisa nesse sentido, mas creio que o município possa dar uma atenção especial, porque creio que não seja uma obra que se gaste muito dinheiro, porque estamos fazendo loteamentos, serviços, obras, até esses 350 mil reais que vieram do Estado em máquinas, serviços de máquinas. Creio que, de repente, a gente consiga deslocar algum material proveniente dessas obras, porque a importância dessa rua lateral, só os caminhoneiros que precisam aguardar sempre o tempo para ingressar novamente na ARS, e fora o risco de acidentes. E não podia deixar, então, como hoje o pessoal teve aí a respeito do clube esportivo, sei lá, é uma questão bem complicada, mas de repente a melhor saída seria essa que eles estavam tentando já fazer e não tiveram sucesso, mas tentar botar o clube para funcionar de novo e assim de repente o município possa usufruir do espaço e o clube continue sendo um lugar para as pessoas fazerem eventos e os sócios que no passado, de repente, muito se dedicaram, tenham o devido reconhecimento pelos serviços prestados. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ivan Carlsen.
Boa tarde, quero cumprimentar os colegas, a imprensa, o jurídico e os demais que nos assistem. Quero cumprimentar, deixar o meu mais sincero cumprimento à comissão organizadora da IMOV, que fez um belo trabalho. Nós podemos quase que comparar essa feira da IMOV com uma Expo Vale em Vila Jato, que foi muito bem organizada, apesar de muita dor de cabeça que eles tiveram, eu sei, mas ficou muito bem organizada. Deixar e elogiar também aos expositores que trabalharam, fizeram um bonito trabalho, apresentaram da melhor forma possível a cada stand, que isso se repita por mais vezes e sempre nesta organização, sempre com o mesmo capricho, sempre com o mesmo ideal, de que fazer isso, fazer bonito para mostrar o que Arroio do Meio realmente tem condições de produzir e mostrar. Eu acho que nós estamos hoje crescendo, apesar de tudo que aconteceu, a cidade está na hora de começar a mostrar que pôde se recuperar, e essa imóvel foi um espelho dessa situação. Eu acho que é muito bonito, a partir de agora, que isso siga dessa forma, e cumprimentar de novo a comissão e aos expositores. Deixar o cumprimento também ao Dia dos Professores, que tanto nos ensinaram, né? Deixaram muitas vezes dor de cabeça durante a noite para ensinar aqueles capetinha no tempo da escola. Parabéns para eles, que não deixam de viver no coração de cada um de nós durante a nossa vida aí. A gente não esquece deles, assim como não esquece do pai e da mãe. Quero fazer um pedido para uma colocação de um abrigo de ônibus na Rua do Luar, ali na Forqueta Baixa. É um ponto que tem hoje em torno de 12 crianças que pegam ônibus todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E quando dá dia de sol e chuva, eles estão lá, de sol e chuva estão no guarda-chuva, né? Então, não, eu acho que o município poderia colocar isso aí lá. Não é um custo elevado fazer isso, mas ao menos dá um pouco de dignidade para quem tem que pegar o ônibus todo dia ali.
Permite uma parte ali nessa Rua Luar também. Tem um problema naquela rua lá, não sei se tu sabe, Ivan, também, para o executivo dar uma olhada. Ela foi, não, acho que não foi feita tubulação lá de embaixo, ela é meio pendida, ela não está no nível, né? E a água entra tudo nas residências do lado de baixo daquela rua ali.
É, mais para dentro dela, né?
Sim.
É, seria a outra parte do pedido, seria isso, para que fosse dar uma olhada na questão de drenagem dessa rua. Tá? Quero pedir também para dar uma revisada em algumas calçadas. Isso, claro, a gente vai fazer esse pedido junto também com a Secretaria com os Serviços Urbanos, mas recuperar um pouco as calçadas próximo a Minuano. Está dando muita queixa ali, o pessoal está passando na ponte ali, parece que tem um buracão bem grande lá. Eu acho que dá para dar uma ajeitada nisso, principalmente num lugar onde que tanta gente vai e volta para o trabalho, a maioria a pé, né? Então, vamos dar uma atenção a isso. Não só ali, tem várias ruas que a gente pode dar uma revisada, e eu acho que só um ajuste na calçada muitas vezes fica bom. A cidade ainda passa por muita dificuldade, eu sei, a gente entende. Tem gente muitas vezes que cobra coisa que também não é, mas a calçada é uma coisa que deve sempre estar à altura da população que nós temos em Arroio do Meio. No mais, seria isso. Presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria de imprensa, jurídico, pessoas que aqui nos assistem hoje. Lembrar a população, os colegas aqui presentes, da importância. Quando vem as solicitações para nós, para liberarmos recursos para algum evento no nosso município. Recentemente, liberamos recurso para a Gincana. Foi um sucesso. Liberamos recursos para a feira gastronômica. Também foi um sucesso. E desta vez não ia ser diferente para a imóvel. Feira multissetorial, onde que diversos setores se fizeram presente, expondo seus produtos, fazendo seus negócios ou promovendo futuramente, no caso da imóvel. Esperaria-se um público em torno de 20 mil pessoas, uma expectativa que o poder executivo e nós tínhamos
que por sinal ultrapassou mais que o dobro. Foram mais de 40 mil pessoas que circularam pela feira. Um sucesso absoluto. Claro que teremos muito ajuste ainda pela frente, mas 98% dos expositores já confirmaram a presença para 2027. Aliás, pedindo para que seja feito 2026 no próximo ano. Então isso para nós é contagioso, é uma gratidão de minha parte, estar fazendo parte desse sucesso que está se formando, da feira que foi feita aqui no nosso município. Quero aqui parabenizar o Grupo Pro Arroio do Meio, antes era Grupo Pro Dragagem, pela iniciativa que tens, pela visão de futuro que tens em ajudar o nosso município. Isso é muito valioso quando as pessoas trazem para dentro desta casa indicações e soluções para nós, legislativo, junto com o executivo, achar o melhor caminho para se resolver certos problemas. Quero parabenizar toda a equipe, todo o grupo, por hoje se fazer presente, trazer os anseios, os desejos, colocar suas ideias para que nós, vereadores, possamos entender e lá no futuro nos decidir algo mais concreto. Hoje, dia dos professores, sem eles nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Teremos que fazer jus a essas pessoas, a esses profissionais que dedicam talvez toda, quase toda a sua vida dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, ensinando nossos filhos para que no futuro tenham um futuro promissor, um futuro de grandes conquistas. Sua dedicação é a base de um futuro mais justo e saudável. Com carinho e paciência, guiam caminhos e transformam vidas. Minha gratidão por cada ensinamento, por cada palavra de incentivo e pela paixão com que vocês, professores, transmitem os conhecimentos. Ensinar é a arte de criar possibilidades, de despertar a curiosidade e de guiar o amor pelo aprendizado. Com sua luz, ilumina o caminho para o futuro, mais brilhante e cheio de descobertas. Seu sorriso acolhedor e sua forma de ensinar com amor fazem toda a diferença. Meus sinceros parabéns a todos os professores do nosso município e de um modo geral. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Caro presidente, colegas vereadores, Márcio, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Falar um pouco da reunião que tivemos no gabinete. Os colegas vereadores todos participaram, onde o prefeito apresentou vários assuntos, mas eu vou destacar apenas dois que me chamaram muita atenção. A título de reflexão até para os colegas, valor pago pelo recolhimento do lixo, anual R$4.700.000. Arrecadação, 1.700.000. Então, o município paga 3 milhões ao ano para recolher o lixo da nossa cidade, o lixo que nós produzimos. Claro que o munícipe paga 1.700.000. Mas me chamou a atenção desse alto valor, que essa diferença é um valor muito alto que o município está bancando. Ou tem que haver uma maneira de reduzir esse valor, ou pensar em algum repasse maior, infelizmente, para a população. Assim mesmo com a iluminação pública, que é algo que a gente debate quase toda a sessão aqui dentro. As pessoas clamam por melhor iluminação no município. E o gasto mensal durante esse ano foi de em torno de R$160.000 por mês. Isso é o pagamento dos pontos de luz e a despesa com a manutenção, equipamentos, salários dos servidores, dividido por em torno de 9 mil pontos de luz, 9 mil moradias. Se dividir, é um custo de R$8.000 por habitante que o município paga para manter a iluminação pública da forma como está. E para a grande maioria não está satisfatória. A gente sabe da deficiência que tem, da dificuldade que tem de conseguir repor as lâmpadas e de aumentar os pontos. Nossos municípios vizinhos, a grande maioria já tem a cobrança da iluminação pública há muitos anos. Então, aquilo que pode parecer, talvez, para o nosso município, mais uma cobrança, mais uma taxa, mais um imposto, mas pode ser algo pequeno, distribuído pelos moradores, que lá na ponta faz a diferença. Como o colega falou, de nós ter uma calçada melhor, de nós poder fazer um reparo lá na área de lazer do Rui Barbosa, que as pessoas tanto pedem, ou lá em São Caetano, que fosse. A título de reflexão, nós somos representantes da sociedade, mas também nós somos responsáveis de olhar esses tipos de assuntos, essas questões, que de uma vez por outra, de um tempo entre outro, tem que haver uma discussão e é necessário que a gente...
Vanderlei, só uma parte sobre iluminação pública. Eu era responsável na gestão anterior. Posso dizer com propriedade que já está defasado um profissional para iluminação pública. Todo mundo sabe aqui que o município é grande. Tem uma lâmpada lá no Morro Gaúcho queimada, tem uma em Palmas, tem uma na Friqueta Baixo, tem uma Barra, tem na Barra. Daí um profissional com um veículo não apropriado já é. E se tiver mais profissionais, é mais consertos e o custo vai aumentar mais que já está. Né?
Ali que eu ia chegar. Agora com a diversificação dos nossos loteamentos, se amplia muito a manutenção. Não que o município não tenha uma estrutura, mas a estrutura do município ela é muito precária. Né? É muita terceirização, que é muito cara, eu acho, talvez, nesse meio. Mas a título de reflexão, ao meu ver, nós não temos outro caminho a não ser, para o futuro, repassar alguma conta para o nosso município, infelizmente. Dia do professor, como vários já comentaram, é uma função, é uma profissão que tem uma importância incalculável hoje. Não é simplesmente ir lá e passar matéria, ensinar, ler e escrever. Professor hoje, ele tem muito mais do que ensinar, ele é um educador. A gente percebe nas crianças, nos nossos netos, né? De como eles contam o que acontece na escola e muitas vezes o professor precisa saber se adaptar ao aluno, porque são todos diferentes. Algumas situações, muitas vezes das casas que o aluno leva para a escola e o professor tem que se adaptar, tem que saber lidar, tem que saber, às vezes, ensinar uma matéria de 3 ou 4 formas para que todos os alunos se adaptem. Então, uma referência especial para a classe dos professores. Estive hoje participando da comitiva do intercâmbio com a cidade de Pobart, da Alemanha. O colega presidente acabou participando no final. Então, fazer uma referência aqui aos organizadores, aos idealizadores desse feito, vamos chamar assim, porque a gente precisa dizer aqui que é algo importante para o nosso município. Nós temos agora, recebemos vários jovens que vão ficar aqui com pessoas do nosso município, e há vários anos isso acontece, essa prática da oportunidade de jovens do nosso município se deslocar para a Alemanha e conhecer outro país enxergar outras formas de vida e de forma como isso se conduz. Eu falo com procedência porque nós recebemos no passado pessoas, uma menina de lá, e a minha menina já foi para lá também, e pós isso ela foi para a Alemanha com minha esposa, ficaram uma semana lá visitando essas pessoas. Então se criou uma relação tão perto, ao mesmo tempo como que é longe. Então, de parabéns quem idealiza, foi o idealizador do intercâmbio, e de quem está ainda trabalhando nisso e sempre com muita atenção conduzindo esse trabalho. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessoria jurídica, diretor, imprensa, demais que nos assistem. Vou começar falando sobre o Dia dos Professores, parabenizar a todos, em especial a minha esposa, a minha sogra, que também são professores. Falar um pouco da Feira Imove, que eu acho que surpreendeu todo mundo, o movimento que teve. Na sexta eu fui lá, era difícil até de caminhar, de tanta gente que tinha, e que bom que foi assim. Superou a expectativa dos organizadores, dos expositores. Várias empresas já demonstraram o interesse de, em próximos anos, estarem lá, empresas que não estiveram nesse. E é um investimento grande que é feito ali na questão de organização, de estrutura. Talvez a gente já possa começar a pensar possibilidades de parte desses investimentos ficar ali com uma estrutura permanente, né? Porque o aluguel daqueles lonões e tudo mais é um valor bem elevado, se eu não me engano, em torno de 200 mil reais, que a cada 2 anos, esses 200 mil reais investidos em um espaço definitivo, acho que seria muito bom para o município também poder utilizar para outras finalidades. Falar um pouco da Câmara Mirim, que se reuniu na semana passada aqui nesse espaço, e apresentou as demandas deles, e através dessas demandas também já surge um projeto de lei que eu trouxe para a Câmara, que os alunos fazem um curso de alemão oferecido para o município, mas não contempla a rede privada e estadual. Então, um aluno do 9º ano que está fazendo o curso de alemão, quando ele vai para o Guararapes, ele não pode dar continuidade. Então, conversei com a Nayara, fiz um projeto de lei para que eles também sejam contemplados. Então já é um resultado pequeno, mas que já faz a diferença para esses estudantes. A obra do Guararapes, comecei a receber de novo muita reclamação. Tem 2 funcionários trabalhando lá, uma obra daquele tamanho. Muito do que foi feito foi desmanchado e estão fazendo de novo. Então a obra praticamente não anda nada. Para os profissionais que trabalham ali está difícil, muita poeira e tudo mais, e se estivessem vendo a evolução na obra, seria tranquilo, mas...
Uma vez, faz umas 3 semanas, eu entrei em contato com o responsável da obra, disse que, me respondeu bem assim, 2 funcionários rendem mais que 4 ou 5 juntos, que ficavam parados. Esse foi o argumento dele.
Lamentável, né? Enfim, a gente não tem expectativa de ver essa obra pronta tão cedo no ritmo que ela está acontecendo, né? Também falar das áreas de lazer agora, chegando o verão, cada vez mais são procuradas.
E no município a gente já trouxe a pauta várias vezes, de vários bairros, em situações ruins. Em Rui Barbosa a gente cobrava desde janeiro, se eu não me engano, né? E por uma iniciativa dos moradores, então foi feito o primeiro mutirão, acredito que serão feitos mais. Parabenizar esses moradores que puxaram a frente, os vereadores também que participaram. A administração também fez sua parte lá no sábado de manhã. E agradecer também a administração, porque na semana passada eu recebi fotos da área de lazer lá do loteamento Vátir, com brinquedos em situações bem ruins, que ofereciam inclusive perigo para as crianças que estivessem lá brincando. Eu enviei para a administração e já no domingo foi feita uma reunião lá para que possam dar início às manutenções daqueles brinquedos. Acho que o Paulo, o Hélio também já haviam feito solicitações, estavam lá presentes também, né? Então, a gente vem cobrando bastante para que aconteça e, dessa vez, sendo atendido. Da minha parte, seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite a todos, vereadores, jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro pedido é uma parada de ônibus na Presidente Vargas, ali na esquina da José Arno. Quero parabenizar a Imóvel pelos organizadores, pelos expositores e pelo público que se fez presente. Foi uma feira muito bonita, com grande público, e acredito que todos fizeram uma boa venda. Também quero parabenizar os professores pelo seu dia, que é uma das profissões mais importantes, que eles educam, ensinam e formam profissionais. Claro que o professor ele não é valorizado, né? Que ele devia ter um salário melhor, e não só o professor. No nosso país, temos que mudar o pensamento dos políticos, valorizar mais quem trabalha e menos quem não trabalha. Também quero agradecer a Helena por ter cedido o lugar para expor os anseios da comunidade, o MDB. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Vou falar de um projeto, de uma ideia voltado aos nossos agricultores. Hoje se pensa em projeto que vem em benefício aos agricultores. Mas a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é criar uma receita que possa investir nesse projeto. Então, já falei na sessão passada, vou falar de novo, onde o nosso jovem agricultor faz um investimento na agricultura, seja na construção de um chiqueiro, aviário, ou uma melhoria na propriedade, onde ele irá gerar um retorno para os cofres públicos, e dessa forma, quem sabe 15% ou 20% possam voltar de uma forma de incentivo para os nossos agricultores. Manter o nosso jovem agricultor na propriedade é o grande objetivo depois dessas enchentes, onde muitos agricultores deixaram de existir, onde nós devemos pensar em manter o nosso jovem agricultor, e essa seria uma forma de incentivar novamente, realmente, quem quer continuar numa propriedade rural. A gente sabe da dificuldade que é de domingo a domingo. E essa ideia é uma ideia simples. O nosso agricultor só vai ser ressarcido no momento que ele gera o imposto. Se hoje muitos investimentos não estão sendo feitos, porque muitas vezes não tem condições de pagar o financiamento, geralmente que são os 10 anos os primeiros 10 anos. Então, a ideia, onde o nosso agricultor, durante os 10 anos do financiamento, possa ter um retorno de incentivo para investir na propriedade. Vou lutar por essa ideia. Eu sei que o colega César também é conhecedor dos nossos agricultores. Nós temos as indústrias que também já têm essa forma de incentivo. É muito interessante. E assim nós conseguimos, quem sabe, manter mais jovens no nosso, na nossa agricultura. Falar um pouco do asfalto, principalmente de Arroio Grande, Odair. É lamentável um asfalto feito há pouco tempo e está nessa situação. Eu acho que o município deve ter feito já uma solicitação de ver o que aconteceu, principalmente entre a divisa de Capitão. É uma situação até feia de ver, vergonhoso, porque imagina se um asfalto de um ano e pouco, dois anos, já se encontra numa situação dessa, imagina daqui 5, 10 anos. Da mesma forma, se nós olharmos como tudo é demorado, a situação das moradias, olha o tempo que se passou da enchente, aquela angústia das pessoas, parece que está num rolo, a coisa não anda, anda de um dia, outro dia já tranca de novo. É lamentável quando, no meu ponto de vista, o governo federal, estadual, lançam os projetos, mas para executar isso é uma eternidade. Então é triste falar isso, mas é a realidade. É muito demorado. Se nós olharmos a recuperação dos asfaltos, tanto da enchente lá de Arroio Grande, Picada Arroio do Meio, olha o tempo que já se passou, já teve aprovação. Para que demorar tanto para tentar resolver essa situação? Da mesma forma, o asfalto de Forqueta Baixa, quando tinha ponte do exército, já estava falando em recapeamento. Hoje passou toda aquela fase, infelizmente não teve nada de concreto, que agora, pelo que a gente tem conhecimento, estão fazendo uma licitação para ver quem é a empresa que irá executar essa obra. Vergonhoso, vergonhoso, porque se falou tanto, tanto em recuperar logo assim que tivesse tirado essa ponte, então com certeza nós vamos passar uns bons meses para ver esse recapeamento. O Daiane.
Esse, que nem eu falei antes, foi feito o levantamento semana passada da VRS 482, acho que já é a terceira vez que isso faz, segunda ou terceira vez que isso faz esse levantamento. Então isso é muito enrolado.
Por isso que eu digo, é uma coisa que não dá para admitir. Imagina quantas e quantas vezes o prefeito, os vereadores foram para a capital levar aquelas mesmas notícias para executar esse tipo de serviço. E parece que da primeira promessa até a última promessa está difícil de sair no papel. Então é lamentável que existe tanta burocracia para fazer um serviço que todo mundo sabe que é de extrema importância. E nós sabemos muito bem, se não fizer esse ano, ano que vem vai ser um ano político, aí vai ter muita desculpa de dizer que não pode ser executado, porque é um ano político, isso e aquilo. Então, é que as pessoas responsáveis para fazer esse tipo de serviço, que já está demorando demais, é vergonhoso que não saia do papel. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, a imprensa, pessoas que nos assistem. Não podia ser diferente hoje, então, começar com o primeiro assunto, parabenizando todos os professores. Tenho professores na família, minha esposa, sobrinhas. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, uma profissão linda, uma profissão que tem que se dedicar muito. E dentro desse contexto, como todos os colegas já comentaram e já receberam também alguns pedidos, algumas informações, eu vou trazer como um primeiro assunto importante, as obras do Guararapes. Eu, conversando com a Valquíria, fui visitar em Locas nos últimos dias, saí com duas impressões de lá. Como todos os colegas já comentaram, que nem o colega Rodrigo também falou ultimamente, a obra está devagar, temos dois funcionários lá. Mas, por outro lado, a informação que ela me passou, até fiquei feliz. A situação de desmancha a obra, de tira a parede, da poeira. No primeiro momento, a empresa que ganhou a licitação, enfim, ela terceiriza. E ela tinha uma empresa terceirizada lá e fez um reboco, chegou até a pintar, fez o piso, estava prontinho para dar continuidade. Chegou o fiscal, e aí eu fiquei feliz, porque o fiscal não pagou a empresa, não liberou a verba. A empresa abandonou a obra. Mas como está acontecendo em outras cidades aí, que vocês veem, questão de obras, então é muito importante nós, às vezes, vereadores, estar próximo de algumas obras públicas. E eu fiquei muito feliz com esse fiscal que não liberou o pagamento pelaquela parte, aquela empresa abandonou a obra. E a gente é leigo no assunto, mas o piso, tu tirava areia, parecia que tinha colocado areia. A parede pintada, imagina, tinha enchente naquele local. Então eles passaram uma massa corrida e pintaram em cima. Não funcionou, estava descascando, dando bolha. Agora sim, tem dois funcionários, essa empresa me parece uma empresa séria. Eles tiraram todo o reboco, vai demorar, mas estão fazendo o que é certo. Então assim, ó.
Se me permite uma parte, o relato que eu tive. Tem dois funcionários lá que trabalham muito bem, mas dois funcionários para uma obra daquele tamanho vai muito tempo. Essa é a questão.
Essa é a questão também, que a gente fica triste com isso, né? Que deveria ter no mínimo 10 funcionários para poder a obra andar, pelo menos aquela parte de parte de baixo ali, para ela tocar, para poder usar os professores e alunos, enfim, terminar aquela poeira. Mas não, então a empresa que abandonou, ela não recebeu pelo péssimo trabalho que estava fazendo, e agora está andando devagar, mas muito devagar mesmo, né? Quem já foi lá sabe que, mas o trabalho aparentemente parece estar bem feito. O segundo assunto, como todos comentaram aí, eu queria trazer sobre a imóvel, então a satisfação nossa da gente estar lá, gente que participou bastante, ver os expositores e conhecer muitos expositores, muito trabalho que a gente viu nos expositores, que até eu não tinha conhecimento, com uma grande maioria, algumas empresas. Me chamou muita atenção uma empresa que estava lá, e é uma área que eu trabalho e gosto, e a gente vai atrás, é sobre a reciclagem. Então, que nem a gente tinha semana reunião sobre o lixo, né, com a administração, a gente sempre cobra e recicla aquela coisa e tal. E aí me chamou a atenção da Usinaldo. Usinaldo é uma empresa que tem lá, que estava expondo lá, e hoje fui visitar essa empresa. Essa empresa hoje, ela pega o resto de obra, né? Então o que tiver de resto de obra e tritura e transforma em um material de novo para ser usado. Hoje ela está com caçamba, né? O telentulho também, que não tinha. As pessoas contratam e o destino certo para esse material. Então eu fiquei muito feliz nessa área. Visitei a empresa hoje, né? E olhei o processo deles. Até segundo proprietários, e eu fui em loco, eu dei uma olhada, eles não têm matéria-prima. Para vocês verem, né, que estão assim, estão reciclando e falta matéria-prima. Acredito que
daqui a um tempo, com todo esse material que nós vamos ter aí nas nossas entulhos aí, obras que das enchentes, eles vão fazer um trabalho muito importante com isso aí. Então, fiquei feliz, olhei esse trabalho lá, e foi através da Imóvel, então, que a gente visitou, e como tem tantas outras empresas, assim, que a gente conheceu nessa feira. Então, o pessoal, os organizadores, estão de parabéns, né, com mais de 100 expositores, como o pessoal colocou, tipo assim, 98% já estão querendo de novo, então, é um trabalho muito, muito importante, o trabalho da comissão, um trabalho nosso, do Legislativo, Executivo, junto, que aconteceu para essa feira acontecer. Trazer também para nós aqui um conhecimento de todos sobre esporte. A gente, aqui em Rio do Meio, é muito futebol, a gente é bem organizado, bem visto. A gente tem futebol, tem bocha, tem mini futebol. E veio até mim, eu quero fazer um elogio ao menino Caio. É um representante do nosso município. Ele pedala, ele anda de bike. E esse menino Caio, como já teve aqui na Câmara um tempo atrás, ele é campeão do mountain bike, ele é campeão cross country, e a gente fica feliz quando tem alguém de Arroio do Meio, um jovem, praticando outro esporte que não é o futebol. Então, assim, ó, trazer ao conhecimento de todos e à população, e parabenizar esse menino, o Caio, que ele, no último final de semana, ele olha a etapa, aquele percurso que ele fez, de 47 quilômetros. Então, assim, ó, com 1.700 de altimetria, que é uma subida do morro lá, que é na chegada dele, no famoso morro da Macumba. Então, assim, isso foi em Garibaldi. Então, assim, um menino de ouro para nós, de Arroio do Meio. E a gente, o que depender da Câmara, assim, a gente, no momento, poder incentivar para esse esporte também ser forte aqui em Arroio do Meio. Seria isso, senhor presidente.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Acho que um assunto que todo mundo já fez seu comentário e a gente não pode deixar fazer é imóvel. Feira multissetorial. Não é mais só imóvel, né? Vários setores. E quem sabe daqui a 2 anos, né, Rocha, Ricardo? Feira agrícola junto, né? Produtos agrícolas mais. Já teve agroindústrias. Daqui a pouco vão ter mais empresas do ramo agrícola. Parabéns aos organizadores, às empresas que fizeram, exporam, ao nosso público, né? A administração que também participou através de ajuda financeira aprovada pelos nós vereadores aqui. E uma coisa que temos que pensar, já me manifestei, temos que pensar muito e bastante para frente, um lugar maior, né? Acho que isso é importante. Um lugar maior que possa ser permanente. Não com muita estrutura alugada, que nem a imóvel tem um gasto alto com isso aí. Isso acho que é um item interessante nas estruturas fixas. São coisas para se pensar e se projetar para o futuro. Dia do professor. Dá o parabéns aos professores. Acho que cada um aqui tem uma história com um professor preferido, né? Um castigo com alguma diretora, né, que se lembra, né? Mas hoje não tem nenhuma profissão que não tenha tido um professor, né? Então, para cada profissão diferente que exista, tenha que ter um professor. Então, parabéns muito especial a todos os professores do nosso município. Quero fazer uma solicitação ao secretário de Obras. Sei que está se aproximando o final de ano e a prefeitura... Temos que cuidar bem dos nossos loteamentos. Faço uma solicitação ao secretário que dê uma atenção especial a todos os nossos loteamentos com a colocação de brita neste final de ano. Final de ano está chegando Natal, ano novo. vamos receber muitas visitas de parentes, amigos de fora, e temos que ter os loteamentos que ainda não têm calçamento estejam em boas condições. Como da mesma forma as nossas estradas do interior. Acho que é muito importante isso aí. Fora no interior, temos em 32 máquinas do Estado trabalhando, quer dizer, pagas pelo Estado. Uma conquista importante, alargamento das estradas ali de 32, onde tem que ter alguns pontos estreitos. Acho que um outro ponto que vai ir é a Rio Grande, também vai ser feito uma manutenção. São R$350 mil oriundos do governo do Estado. Parceria que sempre se importante correr atrás. Aí, assunto asfalto. Aí é complicado, né? Cada vereador já foi a Porto Alegre, o prefeito vai, a gente corre atrás. O asfalto da ponte da Júlio Schnack até na divisa de Capitão é um caos. Já conversei com o engenheiro, foi feita a solicitação da garantia, da manutenção disso aí, tem que ser feito corretamente, né? É uma pena. Essa demora de manutenção, quando a gente depende de alguma coisa do Estado ou do governo federal. Essa semana eu estive em Porto Alegre, falando com o Niger, com o Vanacor. Asfalto da Foqueta Baixa, infelizmente vamos ter que esperar essa licitação. Está em processo de licitação, é toda a resposta que a gente ganha. Mais uma vez fui a Porto Alegre, já pensando nisso aí. E aproveitando, reiterando o meu ofício, que eu deixei lá, para a retirada das galerias. Opa, fiquei contente com o retorno que eu tive. O retorno foi positivo, que a prefeitura vai ter a autorização, mas me pediram mais um papel. Segunda de tarde, estava sentado aqui no planejamento com o engenheiro Pedrinho, e na segunda etapa já foi enviado este ofício para Porto Alegre. Então, aguardamos. Foi feito mais um ofício, mas ele confirmou, mas dependemos mais desse papel. Então, uma notícia boa, aparente. Se nós conseguirmos a retirada dessas galerias, vamos ter muitos pontos. Em Arroio do Meio, que tivemos prejuízo com a enchente ainda, ou pontes antigas, que precisa de manutenção, que nós podemos usar essas galerias. Vai ser um investimento importante se nós só precisar fazer a manutenção para retirada dessas galerias e podemos usar no nosso município. E também, na minha ida a Porto Alegre, a gente já faz as visitas aos deputados, né? E aí tive uma confirmação de mais uma verba para a Secretaria da Saúde, do deputado estadual Vilmar Zanquim. Mais uma notícia boa, que a gente sempre, toda vez que consegue uma verba, é importante para o nosso município. Estamos ajudando. Indiferente de qual seja o partido, indiferente de qual seja o vereador que consiga. Muito importante sempre essa ajuda ao nosso município, e principalmente quem sai ganhando são as pessoas. Ainda mais a área da saúde, que é uma área importante, que sempre consideramos assim, ó, de manhã cedo, para nós, todo mundo poder trabalhar, temos que estar com uma saúde boa. Acho que é bem importante. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer número 17/2025, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 103, 104, 105 e 106/2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu os seguintes pareceres. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores, Arroio do Meio, 13 de outubro. Presidente Rodrigo Quinto, secretário Odair José Verne, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finança e Orçamento, parecer número 017/2025. A Comissão de Finança e Orçamento, reunida no dia 13 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 103, 104, 105 e 106/2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que as contas do governo acima citadas reuniram condições para apreciação em plenário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de outubro de 2025. Presidente Paulo Góes, secretário Roque Haas, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 103, peço a leitura.
Projeto de lei número 103, de 1º de outubro de 2025. Dispõe sobre o tombamento e a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Arroio do Meio. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e institui o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 104.
Projeto de lei de número 104, de 1º de outubro de 2025. Altero o inciso 2º do artigo 25 da Lei Municipal número 3.640, de 21 de dezembro de 2017.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 105. Peço a leitura da emenda.
Emenda aditiva ao projeto de lei 105/2025. Assunto: altera a composição do GGI-M para incluir representante da Câmara Municipal. Artigo 1º, o artigo 5º do projeto de lei número 105/2025, que dispõe sobre a composição do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O GGI-M será composto por membros titulares e suplentes das seguintes órgãos e instituições: Prefeitura Municipal, Gabinete do Prefeito, Presidente do Pleno, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, CRAS, Brigada Militar, Delegacia de Polícia, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, Defesa Civil Municipal, ACISAM, CDL, Conselho da Mulher, Presídio ou Unidade Prisional Local, representante da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante de mandato eletivo indicado pela mesa diretora, com respectivo suplente. Artigo 2º desta emenda entra em vigor na data de sua publicação, integrando-se ao projeto de lei número 105/2025. Vereador Rodrigo Emílio Quinto.
A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A emenda está aprovada. Emenda a projeto 105 com emenda.
Projeto de lei número 105, de 1º de outubro de 2025. Dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Arroio do Meio, institui sua estrutura, competência e composição, autoriza convênios e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, essa emenda eu coloquei porque eu vi que o projeto contempla a maioria das instituições do município e deixava a Câmara de fora. E em uma pesquisa rápida eu vi que na maioria das cidades a Câmara também está representada. Então, por isso que eu decidi fazer essa emenda.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto com emenda legislativa está aprovado. Projeto 106.
Projeto de lei número 106, de 1º de outubro de 2025, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 107, 108, 109, 110, 111, 112 de 2025 do Executivo e projeto 004 de 2025 do Legislativo, baixas comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.